Converso agora com o consultor Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Guerzoni, esse ano a gente tem aí pela frente uma renovação de 2/3 do Senado, né? A renovação é alternada. Em 2006 foram 27, 1/3. Nesse ano, 54 mandatos serão passados, passarão pelas urnas para renovação, reeleição ou escolha de novos nomes. Mas não só esses 54 vão concorrer, né? Entre os 27 que têm mais 4 anos, também há senadores que disputam cargos, a maioria deles majoritários, né?
É, nós temos aí, mesmo em senadores em meio de mandato, né, vários que estão disputando o governo do Estado, a presidência da República, né, como é o caso da senadora Marina Silva, né, ou seja, a eleição mobiliza mais do que 2/3 da casa, além do fato de que mesmo aquele senador que não é candidato, ele está envolvido de alguma forma na campanha, né? O político não tem como ficar fora do processo eleitoral, isso praticamente vai envolver toda a casa, né? Uma das razões porque esse período eleitoral agora nós temos uma redução da atividade parlamentar. E esse ano, além de nós termos 2/3 da casa disputando a eleição, né, no mínimo 2/3, já que eles concluem o seu mandato, claro que há alguns senadores que decidiram não se candidatar a nada, né, um número pequeno deles, mas essa será provavelmente uma eleição bastante disputada para o Senado, né? O número de candidatos é elevado, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, nós temos hoje 259 candidatos disputando o Senado, né, o que dá uma média de quase 10 candidatos por estado, variando aí desde do estado de Sergipe, que tem o maior número, com 14 candidatos, até o estado do Tocantins, que tem apenas 4 candidatos, é o menor número de candidatos em um estado, mas na grande maioria dos estados nós temos mais de 10 candidatos. Em todos eles, praticamente, nós temos aí 3 ou 4, pelo menos, candidatos que, segundo as pesquisas, são bastante competitivos, né? Uhum. Ou seja, todas as vagas estarão realmente em disputa. Há uma questão aí, que é o número elevado também de ex-governadores que disputam a eleição. Nós temos aí uma dúzia de governadores, contando aqueles que concluíram o mandato agora, né, que se desincompatibilizaram, a 10 nessa situação, mais inclusive governadores que chegaram a perder o mandato, ou ex-governadores que foram exercer essa função há um pouco mais de tempo, né, como por exemplo é o ex-governador Germano Rigotto do Rio Grande do Sul. E normalmente os ex-governadores, principalmente aqueles quanto mais próximos da eleição, eles têm uma força bastante grande, né? A presença no cargo de governador do estado dá um destaque grande ao político, e ele entra aí como um dos favoritos em todas essas disputas. Então a gente vê que nós temos aí em metade dos estados praticamente um ex-governador disputando, né? Além dos senadores que renovam seu mandato, que são sempre também candidatos fortes em cada estado. Então deve ser uma eleição bastante disputada, a eleição para o Senado, principalmente nesse ano em que há duas vagas, né, como você comentou ali, há uma alternância de 1/3 e 2/3, principalmente nessas eleições em que se renovam 2/3 da casa, normalmente há surpresas, há várias nomes novos às vezes surgindo, já que se amplia a possibilidade de eleição. E uma coisa também muito interessante que a gente observa na composição das chapas para o Senado, né, cada senador é eleito com 2 suplentes, né, uma chapa para disputar cada uma das vagas do Senado, a composição política dessas chapas. Se reforçou muito nessa eleição a presença de partidos coligados entre os suplentes, né? Às vezes políticos tradicionais, políticos com com uma história forte no Estado, estão concorrendo à suplência, às vezes políticos estão com mandato de deputado federal, políticos estão com mandato até de senador, disputam a suplência, ex-senadores, ex-governadores, né, ex-deputados, ex-prefeitos estão disputando em vários estados a suplência, a primeira ou a segunda, ministro de Estado, né, com, por exemplo, no estado de São Paulo, a ex-ministra Matilde da Igualdade Racial disputa uma das suplências do candidato Netinho. Então nós temos um nível político também bastante elevado entre as suplências, o que mostrou que houve um acordo político, né? Normalmente os senadores são eleitos em coligação, cargos majoritários, salvo partidos pequenos, que às vezes para firmar a posição lançam candidatos sem coligação, mas os grandes e médios partidos, como regra, lançam candidatos ao Senado em coligação, e o que a gente observa é que essa coligação está presente na maior parte da composição das chapas, né? Normalmente o titular é de um partido e cada um dos suplentes é de outros partidos da mesma coligação, o que torna a eleição mais disputada e mais complexa, ou seja, será certamente uma eleição com grandes emoções essa eleição para as duas vagas do Senado que deveremos ter agora em outubro. É uma eleição de um turno único, né? A Sim. eleição majoritária, apesar de majoritária, ela não tem dois turnos, né? Como a eleição para presidente, para governador e de prefeito das grandes cidades.
Maioria simples, né?
Exato, basta os dois candidatos mais votados, mesmo que não obtenham a maioria absoluta, né? Basta a maioria simples, eles são eleitos, né? O que também dá margem, principalmente numa eleição com esse número elevado de candidatos, há uma série de composições e há uma série de surpresas, já que alguns candidatos podem tirar votos daqueles que estão mais ou menos disputando na mesma linha política. Isso pode levar a várias surpresas. E agora estamos no aguardo, né, das decisões sobre as impugnações. Né? Esses números são os números do registro, estão disponíveis na página do Tribunal Superior Eleitoral. Né? O Tribunal Eleitoral, ele tem uma página com informações bastante ricas sobre a eleição e ele há um link direto na sua página que dá informação estado por estado, candidato por candidato, né, informações detalhadas que a legislação exige, bens, ações na justiça, e até agora são apenas os candidatos registrados, faltando a decisão sobre a impugnação, né? Nós temos aí praticamente todos os candidatos já nessa página, apenas, não sei por que razão, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná ainda não colocou os nomes nessa página de informações, mas nós começamos agora um processo do julgamento das impugnações, né? Há aí algumas, mais de 1.000 impugnações já registradas pelo Ministério Público Eleitoral e por candidatos adversários nos diversos tribunais, e com a lei do ficha limpa nós podemos ter também várias surpresas grandes na eleição. Eventualmente se comenta que nomes até conhecidos podem sofrer problemas aí na justiça, na sua tentativa de disputar as eleições. Então há vários elementos de surpresa que deverão estar presentes na eleição desse ano.
O prazo para julgar essas impugnações é setembro, né?
Agosto, né? O tribunal teria até meados de agosto para julgar as impugnações, mas cabe depois recurso, eventualmente, para a instância superior nessas impugnações. Nas eleições estaduais, o registro e a impugnação é feita perante o Tribunal Regional Eleitoral, e cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, né? O que estende aí esse prazo. Haverá provavelmente situações, né, em que os candidatos disputarão a eleição sub júdice, né? Isso é sempre um problema, não é uma novidade, mas esse ano, com a lei do ficha limpa, o número de casos como esse tende a crescer, né? Uhum. Principalmente por aquela hipótese que o candidato pode, inclusive, pedir uma suspensão, um recurso com efeito suspensivo, caso ele já tenha sido condenado, né, esse recurso valendo, uhum, para fins do registro da sua candidatura, né? Nós já tivemos alguns casos desse, sim, tipo previamente, né? Os candidatos já antecipadamente pediram esse recurso, alguns foram concedidos, alguns não, e esse processo deve se acelerar com o julgamento das impugnações e com eventual deferimento de muitas delas, né? Então, muita coisa ainda vai ocorrer aí nesse processo eleitoral até as eleições.
Tá certo. Gilberto Gazzone, obrigado pela sua participação mais uma vez. Até amanhã. Bom dia.
Até amanhã. Bom dia.